Acompanhe comigo o texto de Efésios capítulo 1, versículo 13. Projeta, querido, por gentileza. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, ok, por enquanto até aí, olha para mim. Perceba que o Senhor está dizendo aqui para a gente, por intermédio de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, que algo acontece, ou seja, é óbvio, o versículo não terminou. Quando vocês creram, ele está dizendo o que é que acontece, não chegamos na conclusão, mas é importante você já fundamentar aqui o que é a palavra da verdade. O evangelho, qual é o significado literal de evangelho? Boas notícias. Hoje nós queremos conversar sobre o amigo, o amado, o Deus Espírito Santo. Mas eu não devo simplesmente falar acerca dele sem você entender a razão, o propósito e ter um embasamento, um alicerce para colocar aquilo que vou compartilhar com vocês. Depois que crestes, recebestes a palavra da verdade, o evangelho que o salvou, esse evangelho, as boas notícias, é que Jesus veio, ele pagou o preço dos nossos pecados, se fez homem, se fez carne, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, pagou, levou sobre si o preço dos nossos pecados. Até aqui você está comigo, você sabe, estamos relembrando. Por que é importante? Tudo o que se fala acerca do Espírito Santo sem o conhecimento de Jesus não vai fazer sentido. Agora olha só a conclusão do versículo. Pode colocar, Henrique, por gentileza, filho. Vamos lá. Então, depois que você ouviu, creu, o que que acontece? Vocês foram selados em Cristo. De que forma, pastor? Com o Espírito Santo da promessa. Foram selados. E aí o verso 14 ainda nos traz algo lindo. Vamos lá. Que é o penhor, a garantia. Coloca o versículo 14, por gentileza. Que é a garantia da nossa herança. E qual é o prazo dessa garantia? Porque a palavra garantia você conhece bem. Nós lidamos com esta palavra todos os dias. Quando você vai numa loja, compra um serviço, você tem um prazo de garantia. Hoje em dia está na moda vender a garantia estendida. Olha, o fabricante dá tantos meses, mas se você pagar X, você tem mais tanto tempo de garantia estendida. Pois bem, a pergunta que surge aqui é: qual é o prazo, qual é a validade da garantia que recebemos de Deus quando o Espírito Santo sobre nós é derramado? É o selo, é o penhor, é a garantia. Vale por quanto tempo? Não tem validade. Uma vez que você entrega a tua vida a Jesus e você o recebe como único e suficiente Salvador, então a palavra de Deus diz: o Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, é um selo. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Você vai escrever uma carta. Uma carta muito importante. Vamos supor que essa carta pode, assim, definir o seu futuro. Você vai responder, não é, a um projeto com relação a uma oportunidade de trabalho. Isso pode transformar. Você vai ganhar muito bem. Você vai crescer. Só que, sabe-se lá, por cargas d'água, essa empresa diz: olha, nós, hoje tudo é digital, mas nós queremos que você escreva, preencha o documento, registre no cartório. Sabemos que existem certificações digitais, mas nós queremos que você envie para a gente, pelo correio, o teu formulário, com todas as assinaturas e com os comprovantes de cartório. Ok? Não, pode deixar comigo. Então você vai lá. Você está ansioso. Você, assim, já foi aprovado. São questões básicas. Você já tomou as decisões. Já, agora é só a efetivação. E você então vai, prepara, escreve e pega a carta, o envelope. Você então cola o envelope e vai até o correio, certo? Aí você abre a gaveta da sua casa. As mulheres são fantásticas nisso. E está cheio de figurinha. Ela tem uma pasta cheias de figurinhas, né? E aí ela enche essa, esse envelope com figurinhas e coloca e vai preenchendo para não ter perigo dessa carta voltar. Então você vai lá no guichê, entrega o envelope. O que que o funcionário do correio vai falar para você? Cadê o selo? Não, mas está cheio de figurinha. Eu coloquei as melhores figurinhas que eu tenho. Aí ele vai aceitar, correto? Mas se você... Ah, o selo do correio. Tá, mas aí você vai usar a seguinte argumentação. Tudo bem, mas este selo que vocês vendem, ele é muito simplesinho. Um dos 20 que eu colei vale 10 vezes este selinho de vocês. Então pode mandar que está valendo. Aí sim o funcionário vai aceitar, certo? A gente acabou de ler que o teu selo de salvação é quem? Quem? Quantas vezes a gente vem para a igreja cheio de figurinha? Quantas vezes no envelope colocamos o que temos de melhor? E essas figurinhas, na verdade, representam aqui tudo aquilo que queremos inventar para que possamos ser aceitos por Deus. Você pode trazer aqui a comparação com as muitas filosofias que existem no mundo, inclusive da religiosidade dentro de igrejas, inclusive igrejas evangélicas, onde através daquilo que você faz, das figurinhas que você cola, você acha que Deus vai te aceitar. Afinal de contas, você está dando o seu melhor. Mas quem disse que Deus quer o seu melhor para te aceitar? Para te aceitar não é o que você faz, é o que Ele já fez. E para te aceitar, você só tem que fazer o seguinte: ter o selo. Muito se fala sobre Jesus. E aí, falou assim, mas eu tenho Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Maravilhoso, glória a Deus. Cadê o selo? Cadê o selo? Essa reflexão breve nos faz pensar. Porque às vezes, queridos, falamos tanto de Jesus, mas eu mesmo cresci numa igreja onde não me ensinaram sobre o Espírito Santo. Não me ensinaram a ter relacionamento com o Espírito Santo. Talvez alguns que me assistem hoje, agora, da comunidade online, talvez alguns de vocês que vieram de alguma outra igreja, ou até mesmo alguém que está aqui nos dando a alegria da tua presença pela primeira vez. Então, deixa eu te dizer, se é a primeira vez, comece certo. Comece ouvindo sobre a pessoa mais importante na sua vida, o Espírito Santo. Talvez alguém diga, que heresia, a pessoa mais importante é Jesus. E aí você, assim, não entendeu o que eu quis dizer, porque não há diferenciação. Jesus diz, quem vê o Pai me vê, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí é importante você entender um conceito muito lindo acerca da Trindade. Porque alguns têm uma visão teológica muito errada, nós não cremos assim. E o nome dessa teoria é unicismo, ou seja, Deus é um que ora se apresenta como Pai, ora se apresenta como Filho, ora se apresenta como Espírito Santo. Nós refutamos esta teoria. Ela não é bíblica. A Bíblia fala de três pessoas distintas que se tornam um em essência. Pastor, mas como é isso? Bom, o próprio Deus, ao instituir a família, ele já queria que você tivesse uma pequena noção como é que funciona. Quando ele chega para você e diz: vocês são um. Não, eu sou o Tiago e eu sou a Larissa. É, mas vocês se casaram. Sim, nós nos casamos. Então, no dia em que vocês fizeram um voto, e através da intimidade. Por isso, queridos, que Deus não aceita fornicação. Fornicação é o sexo antes do casamento. Isso é pecado, é errar o alvo. O que o progressismo fala de antiquado, o que o progressismo tenta incutir na cabeça dos nossos jovens é: como é que você vai saber se gosta, se não experimenta? Isso é ridículo. Eu sei que eu vou gostar porque quem projetou para a gente gostar. Então não tem como dar errado. Entendeu? Só dá errado se você for convencido do contrário. Então o problema não está no design, o problema não está no arquiteto, o problema está em você ouvir ou ler o manual errado. E quando você pega o projeto inicial e aplica o manual de outra coisa, é óbvio que vai dar errado. Então Deus fala que a intimidade é o selo onde vocês se tornam um. E é uma forma de você entender, porque quando eu olho para o Tiago, obviamente eu já sou arremetido a Larissa. Mas são pessoas distintas. Assim é a Trindade. O Pai não é maior que o Filho, o Espírito Santo não é maior que o Pai. Quem, queridos, é Deus. Se você for, por exemplo, para o Velho Testamento, na criação diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando você olha para a criação, ali você enxerga, no hebraico, que é traduzido para o português de forma correta: façamos, vamos criar. O homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Hã? Ele não diz: vou fazer a minha imagem, a nossa. Você vai para o Evangelho de João, ali João testifica: nada do que foi feito seria feito sem Jesus. É o verbo, é a palavra. Quando olhamos, queridos, para tudo que aconteceu, para toda obra, quando olhamos para a humanidade que caiu, que escolheu o pecado, se afastou de Deus, somos muitas vezes tentados a pensar que Deus teve que lançar mão do plano B. Mas aprenda algo muito importante hoje aqui: Deus não tem plano B. Não tem, só tem plano A. E quando você vai lá para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. O plano salvífico de Deus já foi elaborado antes mesmo da sua execução. Por isso que Deus é o maior exemplo que podemos ter de organização e planejamento. Repita comigo: Deus não tem plano B. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas e Ele já determinou o plano. Então não dá nem para dizer que é o plano A, porque quando você diz plano A, já subentende que tem o B. Então não existe plano A, é só o plano. E aí você ouve ainda como base lá no texto original, lá, queridos, em Gênesis, quando diz assim: no princípio criou Deus. Está lá? Você conhece? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, porque no hebraico nós temos duas formas de plural. A palavra Deus no singular vem do prefixo El, de onde você diz El Shaddai, El Elyon, El Ra'a, e aí vai. Amém? Mas existe um plural no hebraico que é diferente do nosso português. Porque no português você acrescenta um S e tanto pode ser duas coisas ou pode representar o infinito. No hebraico você tem um plural, dois, onde você lê e você sabe que é dois, ou são dois. E você tem um plural que indica, como o português indica o S, um infinito. Então, ali quando você vai para o original, no princípio criou Deus. Essa palavra Deus, no original, não é El, singular. É Elohim. E Elohim é plural mais de dois. Quem estava presente na criação? Pai, Filho, Espírito Santo. Novo Testamento, se quer aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. No Novo Testamento nós temos um evento que marca a manifestação também, como enxergamos na criação, enxergamos a manifestação simultânea da Trindade, que foi o batismo de Jesus. Você tem Jesus, você tem a voz do Pai, que a Bíblia diz que das nuvens a voz bradou, e você tem o Espírito Santo se manifestando de forma visível sobre Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Então está refutada essa teoria unicista. São três pessoas distintas: intelecto, emoções e vontade, que se tornam uma só na sua essência. Diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Até aqui você está comigo?
Amém.
Benção. Agora veja, eu não posso continuar e falar do amado Espírito Santo sem você ter uma compreensão clara do porquê ele desceu. Quando olhamos para o Velho Testamento, ele não habitava na terra. Não, nem Jesus, tampouco o Pai. Mas você vê interações, teofanias. Você vê Deus falando com Moisés, a sarça. Você vê Deus falando com Moisés lá no monte. Lembram disso? No Monte Sinai. E tantas outras experiências com outros homens de Deus. As ora anjos, ora inclusive Jesus. Qual é a visão que Josué teve quando atravessou o Jordão para conquistar Canaã? Eles estavam acampados em Gilgal. Ele teve uma visão, e era um valente. E aí o Josué, ele não é uma visão como quem vê um anjo, era como se fosse uma pessoa. Ele fala: é por nós ou por nossos inimigos? O que que a pessoa responde? Quem se lembra? Tire as sandálias dos teus pés. Lembra que o Moisés ouviu uma dessa? Meu irmão, anjo não fala isso. Sou comandante do exército do Senhor. A gente vê a teofania, a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Bem, ok. Aí, o que que acontece? O plano, não é plano A, o plano. Qual que é o plano? O plano é resgatar a humanidade, que no seu livre arbítrio escolheu se afastar. Mas Jesus já havia tomado decisão, ele viria antes da fundação do mundo. Então, o Espírito Santo, no ventre de Maria, concebe Jesus. Jesus não poderia nascer de um relacionamento natural entre José e Maria. Por quê? Porque ele nasceria com natureza pecaminosa, filhos. E o plano é o justo tomar sobre si a culpa dos condenados, nós. Agora, se ele já nasce com uma natureza pecaminosa, que conversa é essa? Um condenado fala para o juiz: larga a mão que eu vou... Não, os dois são condenados. Então Jesus, ele toma uma decisão, ele se esvazia dos seus atributos divinos. Onisciência, onipotência, onipresença, todos os atributos divinos, a Bíblia fala, ele se esvaziou. E a pergunta é, por que ele fez isso? Por que não veio e ficou como Deus em sua plenitude? Simples, porque se iria tomar sobre si os nossos pecados, que comunhão tem a luz com as trevas? Como poderia Deus tomar sobre si, na plenitude de seus poderes ter comunhão. E aqui, queridos, vem, inclusive, a referência do significado de escuridão. Nada mais é do que ausência de luz. Como é que poderia a luz se macular, se contaminar com os nossos pecados? Não tem como. Por isso Jesus abre mão, se esvazia. Algo que quando ressuscitou no seu corpo glorificado, ele retoma. E toda autoridade no céu e na terra é dada a ele. Amém ou não amém? Agora vem aqui algo importante, porque estamos em Pentecostes. E o nosso objetivo hoje é falar sobre o amado Espírito Santo. Jesus, então, durante o seu ministério aqui na terra, se ele se esvaziou dos seus atributos divinos, a pergunta é, quando ele dá início ao ministério, a partir de seus 30 anos, e parte do seu ministério não foi apenas comunicar uma verdade, mas a fim de comunicar a verdade, ele chama a atenção do povo através de sinais e maravilhas, onde curas foram feitas, a libertação foi entregue. E então uma mensagem era anunciada, a segunda aliança, que é superior à primeira. Uma aliança agora gerada no sangue do Cordeiro, que justifica todo aquele que nele crê. Como Jesus curou o cego? Como que Jesus ressuscitou Lázaro, se ele não tinha, durante esse momento, o poder divino? Responde para mim. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando Jesus fala para os seus apóstolos, eu vou, eu estou indo para o Pai, preparar o lugar, mas eu retornarei. Aí Jesus diz assim, mas não os deixarei órfãos. Vocês realizarão as mesmas obras que eu realizei, e vocês realizarão obras maiores. Porque não é na dependência humana. A obra que realizamos como igreja de Jesus é no poder do Espírito Santo. Assim como Jesus curou, libertou, ensinou com autoridade, tudo que Jesus fez, na dependência do Espírito, ele libera sobre os seus apóstolos, seus discípulos, sobre a igreja. Por isso que ele falou, vocês vão aguardar, até que do alto serão revestidos de poder. Não é agora. Jesus ele está sendo elevado aos céus, ascendido aos céus. Imagine, bora, vamos começar. Ele falou, espera. Porque não é na força do braço, não é na capacidade humana. Eu derramarei o Consolador, o poder. Quando enxergamos a palavra poder do Espírito no Novo Testamento, aquela palavra no grego é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Poder. O Espírito Santo é poder. Então, eu preciso fazer uma pausa agora. Porque a gente começou lendo Efésios 1, verso 13. Quem recebe o selo? Quem quer poder? Recebe o selo quem crê na palavra da verdade. Que palavra é essa? O Evangelho que salva. Se você quer ter um relacionamento com o amado Espírito Santo, você hoje precisa entregar sua vida a Jesus. E eu poderia, assim, simplesmente fazer um apelo no final da mensagem. Poderia, mas eu vou fazer agora. Sabe por quê? Porque eu vou falar mais sobre o amado Espírito Santo. E no final, eu quero que você saia daqui pleno. Eu quero que você saia daqui, não convencido por mim, mas que você saia daqui hoje tomado, tocado, pelo amado Espírito Santo. E se você não fizer a decisão agora de entregar a vida a Jesus, o máximo que vai acontecer contigo é ver o que as pessoas do lado vão experimentar. Porque você precisa primeiro se render a Jesus. E quem te convence a fazer isso é o próprio Espírito de Deus. Sabe, quando eu olho para o Velho Testamento, talvez alguns de vocês já disseram assim: meu Deus, como eu gostaria de ter vivido aquelas experiências. Eu fico me imaginando ali saindo do Egito e o mar se abrindo. Ah, eu fico imaginando o maná todos os dias, que provisão. Ah, eu fico imaginando as muralhas de Jericó caindo. Eu fico imaginando o rosto de Moisés brilhando. Eu fico imaginando. Eu falo, nenhuma dessas experiências pode se comparar. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, com exceção do líder que recebia uma visitação do Espírito de forma objetiva para exercer a função para o qual Deus o designou, por exemplo, Moisés. Tanto que quando Moisés vai morrer, Deus diz: transfere do Espírito que botei sobre a tua vida, sobre Josué. Ou sobre a descendência sacerdotal de Arão, onde aqueles líderes recebiam do Espírito de Deus revelação para conduzir o povo. Os demais eram espectadores. Deveriam, em fé, obedecer às instruções. Os reis recebiam o Espírito para exercerem a função. Tanto que Deus diz para Samuel: rejeitei Saul, mas derramo do meu Espírito sobre Davi. Deus faz uma aliança com Abraão. E a aliança tem a ver com um fluir e um presente do Espírito. Tanto que você tem Jacó e Esaú. Jacó sai da casa do pai sem nada. Quem herda tudo que foi de Abraão, que depois veio para Isaac, ficou com Esaú, não ficou com Jacó, lindinho. Jacó sai com uma trouxinha de roupa. Na verdade, é basicamente a capa, um pouco de azeite e um pãozinho, quem sabe, para poder chegar na casa do tio. Mas olha hoje quem é Israel e quem é a descendência de Esaú. Porque a aliança fez do Espírito derramar sobre Jacó. Eu não queria viver no Velho Testamento, sabe por quê? Se eu não fosse uma dessas pessoas, não teria a presença do Espírito. Mas hoje, por isso que a segunda aliança é superior à primeira, porque Jesus veio e Ele é o ápice. Segundo, porque hoje não é o pastor, não são os líderes, é toda a igreja, é todo aquele que crê, que tem acesso ao Espírito Santo. Isso é demais. E o que você e eu podemos viver hoje na intimidade com o Espírito de Deus não se compara com as experiências do Velho Testamento. Não se compara. Por isso que você hoje tem que tomar essa decisão. O primeiro passo é esse. Eu estou só na introdução. Mas você hoje tem que entregar a tua vida a Jesus. Então, assim como você está sentado, só abaixa a sua cabeça e fecha os seus olhos. Você que está em casa também. Se porventura você ainda não tomou essa decisão, eu te convido a fazê-la. A Bíblia diz em Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se porventura você está aqui, está distante do Evangelho, eu vou te dizer, você tem o selo. Mas está na hora de você renovar essa aliança, voltar para o aprisco e ficar firme. Então, se você, eu vou fazer uma oração. E se você quer tomar essa decisão de se render a Jesus hoje, aí onde você está, simbolicamente, só coloque a mão sobre o teu coração e em espírito faça essa oração que eu estou fazendo. Sim, Deus pode ler teus pensamentos. Pai, nessa manhã, sou convencido pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, que Jesus é teu filho. De uma virgem nasceu, habitou na terra em carne, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Toda autoridade lhe foi dada, e está à tua destra, e é o advogado fiel. E eu então, nesta manhã, tomo essa decisão de reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Me perdoe por querer muitas vezes, ao me relacionar ou buscar um relacionamento contigo, me perdoe por tentar colocar tantas figurinhas na carta, sendo que o Senhor já tinha me oferecido de graça o selo. Então, nesta manhã, eu recebo o selo do teu Espírito mediante a minha pública declaração de fé no teu Filho. Escreve o meu nome no livro da vida e me batiza com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diante disso, eu quero então compartilhar, nos próximos instantes, aquilo que o amado Espírito de Deus promove em nossas vidas, e o porquê você e eu devemos não apenas ter uma experiência num culto de domingo de Pentecostes, mas uma experiência diária, constante com Ele. Você está comigo aqui? Glória a Jesus. Dois textos que eu quero que você preste atenção, por favor. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Por quê? Pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que vive em nós. Isso é muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Eu quero que você entenda algumas coisas básicas nesta manhã. E eu quero ser objetivo agora. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que Jesus... Ele era completamente movido pelo Espírito Santo. Não vou me deter muito aqui. Afinal, na minha introdução, eu trouxe já a razão e o porquê e como Jesus viveu o seu ministério aqui na terra. Atos capítulo 10, verso 38 diz: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lá em Mateus capítulo 4, verso 23, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E aqui, queridos, eu entendo e acredito que nós, vocês, não tem dificuldade de entender, assimilar, aceitar estas manifestações do poder de Deus através do Espírito Santo na vida de Jesus. Afinal de contas, é Jesus. Por isso que vou apenas deixar registrado, inclusive terça-feira, quarta, melhor dizendo, nas células, vocês receberão o esboço com os versículos e vocês vão poder conversar a respeito, estudar mais depois em casa, e enfim. Mas Jesus se movia pelo poder do Espírito Santo. Repita comigo: Jesus se movia pelo poder do Espírito Santo. Agora, eu acho muito importante falar o que os apóstolos faziam. Os apóstolos também eram movidos pelo Espírito Santo. E esta é, querido, a segunda parte que eu quero frisar com vocês aqui. Não só Jesus, mas também os apóstolos. Se porventura no teu coração vier algo do tipo: mas pastor, nós estamos falando dos apóstolos. Pera lá. Lembrem-se que Jesus, ele separou 12. Um deles se matou porque traiu Jesus. Os 11 depois escolheram um. Jesus não mandou escolher, mas acabaram escolhendo. E uma vez que escolheram, impuseram as mãos e se tornou apóstolo. Mas Jesus escolhe Saulo, que depois seu nome se tornou Paulo. Ele mesmo diz: apóstolo, nascido fora de tempo. Então, no início da igreja primitiva, depois da chegada de Paulo, eram 13 apóstolos. Enfim, quem disse que Jesus trabalhava apenas com os 12? E depois que ele subiu e o Espírito Santo desceu, ficaram 13? Muitos eram os discípulos. Pentecostes, lá no cenáculo, nós hoje celebramos a descida do Espírito Santo. Eles ficaram, o início, eram mais de 500, e depois foram desistindo, muitos indo embora, mas quando o Espírito Santo veio, era cerca de 120 pessoas, não eram apenas 12, cerca de 120. Quando você olha para o ministério de Jesus, ele enviava, muitas vezes, à frente, numa cidade por onde ele iria passar, ele já enviava uma comitiva. Certa vez mandou 70, de dois em dois. E eles retornavam alegres, felizes. Por quê? Senhor, os demônios se submetem. Uma autoridade. Por causa disso eles estão felizes. E ele fala: se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui nós temos uma razão do porquê precisamos nos alegrar. Ser um canal de bênção na manifestação de um milagre é algo muito bom, é algo bacana. Mas todo louvor é do Senhor, a glória é dEle, o poder é dEle, somos apenas instrumentos, certo? Se alegre, não porque por teu intermédio alguém foi curado, se alegre porque o teu nome está no livro da vida. É isso que Jesus diz. Mas muitos eram os discípulos, muitos. Olhamos para o Novo Testamento e logo em Atos, Pedro teve essa experiência com Cornélio, o italiano, temente a Deus, que orava todos os dias, dava esmolas. Quando Pedro o visitou, porque Deus o mandou fazê-lo, ele chega e percebe e ouve a história. E a Bíblia diz que quando Pedro, enquanto falava sobre Jesus, eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo, igualmente Pedro foi em Atos 2. Quando olhamos para Paulo entre os gentios e pregando o Evangelho, ele impunha as mãos e as pessoas eram cheias. Por quê? O Espírito Santo agora não vem mais sobre algumas pessoas, em alguns momentos, em situações especiais. O Espírito Santo vem habitar com todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é o selo de Deus. Então veja algumas das ações, porque eu mesmo cresci ouvindo que o que aconteceu no livro de Atos ficou lá em Atos. Que o que acontecia por intermédio da vida dos apóstolos, da igreja primitiva, aquilo fica naquele momento e não se aplica nos dias de hoje. Eu cresci ouvindo isso dentro da igreja. Eu fui basicamente doutrinado a criticar as igrejas que criam nos dons espirituais contemporâneos. Eu fui praticamente ensinado a falar que as manifestações do Espírito de Deus nos dias atuais são manifestações demoníacas. E se alguém como eu, pude ser tocado, visitado e cheio do Espírito, você, irmão, irmã, não pense que é o único ou a única que vai ficar sem esta visitação, porque é desejo dele ter intimidade com todo aquele que crê. Quer derramar sobre tua vida poder e autoridade. O O Espírito de Deus não é apenas o Espírito do consolo, do conforto. É o Espírito que nos outorga autoridade, poder e coragem. Viver a vida cristã sem o Espírito Santo é loucura, não tem como, é impossível. Querer exercer a vida cristã apenas no intelecto do que você conhece de teologia ou de versículos bíblicos, tampouco vale conhecer a letra sem a vida do Espírito, porque a letra sem o Espírito mata. Mas o Espírito de Deus é que vivifica e faz você entender e aplicar o que lê. Eu olho para os apóstolos e eu vejo grandes manifestações. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, diga, cheios do Espírito. Começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 5, verso 12 diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Talvez, se você, como eu, já veio e me vem do Espírito esclarecer isso para você. Alguns disseram: pastor, mas por exemplo, essa questão dos dons de línguas, o senhor acabou de falar agora. E eu não precisa nem conhecer o original, porque o texto fala que nos dons que receberam em Atos 2, os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém ouviam eles glorificar a Deus em suas próprias línguas. E o que a gente vê hoje é uma língua inteligível. Então a gente já vê que não tem base para esse dom de línguas nos dias de hoje. Pera lá, eu concordo com você. Atos 2, aqui o grego está falando sobre idiomas. Mas Coríntios, Paulo está dizendo de uma língua inteligível. E ele inclusive diz: quando você ora no Espírito ou no dom de línguas, a Bíblia diz, se você não tem o dom de interpretação, nem você entende o que você está orando, mas o teu espírito é edificado, porque fala a linguagem espiritual que só Deus recebe. Uma coisa não anula a outra. Eu já ouvi relatos de missionários que em determinados momentos estavam em lugar estrangeiro. E naquele momento ele começou a falar, as pessoas começaram a se render. E ele começou a orar, melhor, a pregar na língua de onde estava, não tinha intérprete. Quando terminou aquele momento, nunca mais voltou a falar aquela língua. O Espírito de Deus é quem distribui os dons como lhe aprouver. Se você se fecha para as manifestações do Espírito por conta de ensinamentos equivocados que ouviu lá atrás, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês hoje peçam ao Senhor para testificar no teu Espírito, pelo Espírito dele, se o que eu estou falando é da parte dele, ou se é só da minha parte humana. Porque se for só do meu coração, nem eu quero. Um dia eu já tomei a decisão de oferecer a minha vida no serviço, não por aquilo que o serviço pode me gerar, mas por aquilo que Deus fez na minha vida. Tudo que realizo é por gratidão, e tudo que continuo fazendo é por desejar ver o reino avançar. Se o que eu estou falando acerca do Espírito Santo não é a verdade, que o Senhor mesmo me repreenda. Mas se é verdade o que eu estou dizendo, peça para o Senhor te visitar nessa manhã e viver a plenitude do que Ele quer que você experimente. Você então vai conseguir entender o que é vida abundante de verdade. Eu olho para os apóstolos e grandes sinais e maravilhas fluíam através de suas vidas. Filhos, eu vejo na Bíblia muitas pessoas de outras cidades, elas eram atraídas pelo Espírito Santo para a igreja em Jerusalém, a fim de serem curadas, libertas e salvas. Atos 19, 11 diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. E aqui eu começo a entender o porquê da manifestação deste poder de Deus. Eu quero que você, por favor, me dê atenção nessa manhã. Para o que você está fazendo aí, pessoal da comunidade online, e preste atenção no que eu estou te dizendo. Esquece o almoço, porque o que eu tenho para te falar é muito mais importante do que a comida que você vai consumir hoje. O alimento espiritual que eu estou te oferecendo pode transformar o curso da tua história, da tua família, da tua descendência. O que você pode oferecer no máximo é uma herança física que qualquer governo pode um dia tirar, o ladrão pode roubar, mas a herança espiritual que o Espírito de Deus quer gerar em você, através de você, ladrão, ferrugem, nada pode destruir, porque vem da parte de Deus. E quando eu olho para esta manifestação dos milagres, e eu sei que eu mesmo já fui criticado, e muitas vezes sou criticado. Ah, a igreja lá é do momento, oba-oba, que só quer saber do Espírito Santo, não sei o quê, é para fazer um foguinho ali. Isso é, como é que eles falam? Eu ouço muito, isso passa. Isso vai passar. Graças a Deus já tem 14 anos que começamos a buscar, e até agora só aumentou a fome e a sede. E não é só de fora, já ouvi de dentro, de pessoas que já fizeram parte da equipe, que hoje não estão mais. Deixa eu te dizer, quando eu olho para o texto que eu acabei de ler para você, uma multidão ia, estrangeiros vinham a Jerusalém, porque até então a igreja primitiva começou ali em Jerusalém, a partir de Paulo começou a tomar um mundo conhecido, mas até então era ali, Jerusalém, e esta multidão vinha, o próprio Espírito Santo atraía estas pessoas para que tivessem uma experiência de milagres, de poder. Com qual objetivo? Pelo mesmo objetivo que Jesus efetuou tais sinais e maravilhas. Quando Jesus chegava num povoado, quando ele começa o ministério e até o final do seu ministério, a multidão já criava uma expectativa. Jesus nunca chegou num lugar e falou: senta primeiro que eu quero pregar. Jesus sempre chegava e os milagres começavam a acontecer. Enquanto ele caminhava, tocavam na orla dele, as pessoas o exprimiam, queriam só tocar, e os milagres, o poder fluía através da vida de Jesus. Era levado à casa de um, cura; levado à casa de outro, libertação. E todas essas pessoas, e a Bíblia fala que todos eram curados. Todos, e se a Bíblia fala todos, é porque não ficou ninguém de fora. E quando não tem mais ninguém para ser curado, está todo mundo assim. E agora? E agora eu tenho algo para te apresentar, que não vai apenas trazer alívio momentâneo, mas vai trazer algo que vai mudar o curso da tua eternidade. Jesus então apresenta a nova aliança no sangue dele. E você começa a entender o porquê. Uma igreja precisa fluir no poder do Espírito, na manifestação dos dons. Deixa eu te falar, a manifestação dos dons numa igreja não tem a ver com entreter ovelha, tem a ver com atrair aqueles de fora, que pela manifestação do poder de Deus, se renderão a Jesus. Nós temos um ministério na igreja chamado Sala de Cura. Pastora Ana e eu, um dia em Redding, Califórnia, na igreja Bethel. Eu já tinha ido, Deus já tinha falado comigo. Ana foi, depois no outro ano, ela sentiu, falou: Marcelo, amor, eu quero esse ministério na igreja. Eu falei: amor, vai lá, recebe. Eu te autorizo a comandar este ministério. É um ministério que está no coração da tua pastora. O ministério de cura martela muito mais no coração dela do que o ministério com as mulheres, se você quer saber. E ela então foi e recebeu, uma transferência de unção foi feita. Ela chega e ela começa a exercer as salas de cura, que o nosso objetivo ainda é fazer algo sistemático todo sábado, mas hoje acontece todo primeiro sábado de cada mês. Inclusive sábado que vem, aqui no Campus Bela Vista, temos a sala de cura. E mais de 70% das pessoas que por aqui passam não são crentes, não são evangélicas. Mais de 70% das pessoas que vêm são católicas, são espíritas. Talvez você diga assim: pastor, vamos divulgar isso na igreja. Onde já se viu? O povo tem que estar aqui, o pessoal da igreja dar apoio. Não, você não está entendendo. Está tudo certo. Eu estou feliz com essa estatística. Na verdade, eu quero que 100% das pessoas que passarem por aqui, ou 90%, 99%, sejam só os de fora. Sabe por que a maioria do pessoal da igreja não vem? Porque são curadas aos domingos, são curadas nas células. Você entendeu e na sua cara você unge, você ora, você clama e o poder se manifesta. E as pessoas que estão vindo são justamente aquelas que precisam ver a manifestação do poder de um Deus que é vivo, que é único. A gente tem ouvido tantas coisas. A Ana chega e compartilha comigo. Ela fica empolgada, ela sai de sábado de manhã, ela chega de tarde. Ela não volta para almoçar, ela fica aqui, tem as suas escudeiras fiéis, a Sandra e Carinho, tantas que ajudam, não vou falar o nome de todas, mas elas ficam assim, que Deus tem feito. Às vezes vem uma mulher cheia de dor, é curada na hora, ela sai maravilhada, daqui a pouco ela volta com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia. Eu falei, fui buscar, e por quê? Eu fui curada, eu quero que elas sejam também. Isso tem acontecido. Já aconteceu de um senhor cego de um olho ser curado e voltar enxergando. Mora em Birigui, um senhor de idade, quase 80 anos, 60. Novo, era mais novo ele. Mais novo que isso, um 60. Era um senhor já. As pessoas têm sido atraídas pela manifestação do poder do Espírito Santo. Não é para poder entreter, mas para que seus corações sejam tocados, preparados para receberem o Evangelho, as boas notícias. Eu quero que você saia hoje cheio do Espírito Santo, para você transformar o ambiente do teu trabalho, amanhã. Talvez teu patrão vai chegar para você e falar: olha, eu estou desesperado, está aqui, ó. Daqui 5 dias já está no cartório, essas 3 duplicatas. Talvez alguns vão ouvir isso aqui amanhã do patrão. Se a gente não vender essa semana, vai ser protestado. Eu não sei mais o que fazer. Já fiz tudo o que eu sabia. Você que é cheio do Espírito Santo e cheio do poder, você vai falar: patrão, posso orar por você e pela empresa? Não, mas eu não sou evangélico, não importa. Eu quero orar pela manifestação do poder de Deus aqui. Me autoriza, patrão, eu orar. Vai até um lugar reservado com ele e comece a declarar que o Senhor vai trazer livramento, que o Senhor vai trazer clientes, que o Senhor vai restaurar. Vocês vão ver vazio de um lado, vazio do outro e fila de gente na tua loja, porque isso é manifestação do poder de Deus. Você vai ver a manifestação do poder de Deus lá na tua faculdade. Você vai ver manifestação do poder de Deus lá na escola. Temos visto hoje adolescentes, temos testemunhado, irmãos. Estou falando de adolescentes. Adolescentes que têm no intervalo. Eu lembro da minha época de intervalo, eu não fui ensinado. No intervalo eu queria comer lanche, jogar bola ou fazer arte. De vez em quando uma briga. Mas hoje os nossos adolescentes, muitos deles, os nossos juniores, eu tenho recebido testemunho da pastora Patrícia, criança de 10 anos, da professora falar que está com dor de cabeça, e a criança chegar lá e falar: posso orar pela senhora? E a professora gravar um áudio para a mãe dizendo que a dor passou na hora. Eu estou falando do poder do Espírito Santo de Deus, que rompe em fé e ousadia. É disso que eu falo. Pessoas que começam a se abrir, o que está acontecendo? Alguns vão falar: esse menino tem mediunidade. E você, mãe, vai poder dizer: é o poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo, na fé que temos em Jesus de Nazaré. Está acessível a você também. É só crer em Jesus. Deixa as figurinhas de lado e pega o selo dele. Pega o selo dele. O Espírito Santo dirigia a igreja. O Espírito Santo dirigia a ação dos apóstolos. A verdadeira pregação, irmãos, é demonstração do Espírito Santo e do poder dele. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu não quero trabalhar e edificar uma igreja em torno do meu nome. Eu quero trabalhar e edificar uma igreja em torno do nome de Jesus. Quem sobe nesse púlpito não pode apenas discorrer sobre teologia. Quem sobe nesse púlpito tem que estar cheio, dirigido pelo Espírito de Deus. Trazer apontamentos do alto, do coração do Pai. Um preço tem sido pago, filhos. Hoje nós entregamos ao Senhor um jejum. Muitos de vocês, louvado seja o nome do Senhor, participaram. Entregamos hoje a Deus este jejum, 40 dias. Abrimos mão de coisas que gostamos, não como sacrifício, mas num ato onde declaramos que Ele é suficiente para nós, Ele é a nossa melhor porção. É um ato de adoração o nosso jejum, e entregamos a Ele. Eu quero te dizer que é impossível ganhar de Deus na generosidade. O jejum não é uma barganha, mas hoje muitos serão presenteados pelo Senhor. Eu quero ver você vivendo esta manifestação de poder todos os dias, na sua casa, no seu relacionamento conjugal, familiar. As mesmas ações do Espírito na vida de Jesus, a gente viu as mesmas e maiores nas vidas dos apóstolos e discípulos. E eu quero trazer para hoje, dizendo que o Espírito Santo quer se relacionar com você, porque Ele nos ensina, João 14, 26, Ele age por nós, 1 Coríntios 12, 11, Ele nos guia, Romanos 8,4. Ele fala conosco, Atos 8,29. Ele intercede por nós. Olha que lindo isso, Romanos 8,26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Às vezes achamos que a oração se faz através de palavras bonitas. Ah, o pastor fulano tem uma oração tão linda, né? Fico até com vergonha de orar. E às vezes, querido, por mais rebuscada que seja a oratória da oração, não passa nem do teto, porque quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Jesus fala que certa vez um fariseu, todo arrogante, estava no altar e falando, e um publicano no fundo não conseguia nem levantar a cabeça e só batia no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Jesus fala: "Ele saiu justificado porque orava de fato e chegava ao coração." O outro, não preciso nem te falar. Você ainda tem vergonha de orar? Deixa eu te dar uma orientação. Deixa o Espírito Santo conduzir tua oração. Não é a quantidade de palavras, muito menos suas repetições, mas é quando Ele dirige e coloca na tua boca as palavras que primeiro brotou no teu coração, fluindo da testificação do Espírito de Deus com o teu Espírito. Às vezes tua oração vai ser uma palavra, uma frase. Quantas vezes já passei horas debruçado, chorando, e eu só conseguia dizer: Pai, Pai, Pai. O Espírito Santo nos ensina a orar, filhos. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos conforta, é Ele quem sente. Tanto que Paulo diz, Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Quantas vezes entristecemos o amado Espírito Santo? O mesmo Paulo em Tessalonicenses 5:19, na primeira carta, diz: não apaguem o Espírito, não apaguem. Nossas escolhas erradas podem apagar a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. Sou eu, é você quem determina o grau de intimidade com o Espírito Santo. Ele é cavaleiro. Olha para mim, grupo de louvor pode entrar. Eu tenho uma última palavra, um último apontamento, mas deixa eu te dizer isso. Muitas pessoas que talvez como eu veio de uma igreja bem tradicional, ou de repente você veio do catolicismo, já é tão diferente a celebração aqui na igreja evangélica, ainda mais nessa igreja, som mais alto. E quando de repente um fervor começa a fluir, talvez a primeira impressão que vem é de um desconforto. Deixa eu te falar o porquê. Em primeiro lugar, porque o teu cérebro não consegue entender o desconhecido. O teu cérebro fica confortável com o que você já conhece. Você sabia que quando você sonha, o teu cérebro não tem capacidade de inventar uma pessoa? Todas as pessoas que você já sonhou, você vai acordar e falar: tive um sonho, não sei com quem. Teu cérebro não inventa imagem, é alguém que você já viu e ele guardou lá no subconsciente. Você pode ter visto de passagem, você pode ter visto numa televisão, mas ele nunca cria. Sempre vem algo conhecido. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades de começarem novos hábitos. Às vezes um novo hábito tem a ver com abandonar algo que você já fazia e começar algo novo. O teu cérebro, num primeiro momento, ele vai tentar criar uma barreira. Por quê? É desconhecido. Ele não consegue entender, sintetizar. Ele tem dificuldade. Depois, com novos comandos, isso flui. De repente, com relação ao Espírito de Deus, as coisas começam a fluir. Uma pessoa ali fica em pé, a outra grita, a outra chora, a outra ajoelha. Aí você olha para tudo isso e num primeiro momento tua reação é desconforto, medo. Você nunca viu isso. Algumas pessoas talvez já tenham visto isto em outros lugares, ouvindo o Espiritismo. Eu já vi muitas coisas acontecendo parecido. E o teu cérebro faz associação e logo você é levado, tentado a pensar que o que você está vendo é a mesma coisa que você viu lá. A pergunta que eu te faço é: desde a criação, quem copia quem? Desde quando Deus copia algo de Satanás? Ou é Satanás que vive copiando o que Deus faz? E o propósito dele em copiar o que Deus faz é justamente para tentar desviar o escolhido. Então deixa eu te dizer algo nessa manhã. Eu não vou pedir um voto de confiança a mim. Eu sou só um carteiro. Peça a prova de Deus. Se o que eu estou falando é a verdade, diga: Deus, eu não quero Porque essa foi a oração que eu fiz. Se o que o Senhor tem é de fato para nós, então eu quero. Me ajuda a tirar as barreiras. Eu me lembro, muitas vezes conversando até de madrugada com Luciano Subirá, que muitos conhecem. Luciano vinha aqui pregar, nós ainda estávamos pedindo um avivamento, mas eu sequer sabia de fato o que era um avivamento. E quantas vezes ele vinha pregar na igreja, eu ia levá-lo ao hotel, e ficávamos até 3-4 horas da manhã dentro do carro, e eu fazendo perguntas, eu tentando entender aquilo que minha mente humana não tem capacidade. E ele compartilhando experiências e falando como que foi o batismo dele no Espírito. E ele que vem também de um pai, pastor e tradicional, e que teve na sua adolescência uma experiência de poder. Eu falo, por favor, me ajuda a entender isso, Luciano. E ele então começou a compartilhar, sabe o quê? Experiências, porque são dois pastores conversando, não é uma questão de ensinar teologia. Eu conheço a teologia. Talvez não conheça como Shedd, talvez não conheça como Hernandes Dias Lopes, talvez não conheça como Augusto Nicodemos, mas eu sei teologia. E eu então perguntava, mas como que é isso? E quantas vezes ele entrava, e era de madrugada, eu indo para casa, eu começava a chorar e falava, ai, Senhor, se o que ele está falando é verdade, eu quero viver isso. Mas eu me sentia como o fariseu Nicodemos conversando com Jesus. Eu vejo, mas não entendo. Mas eu quero. Me lembro que uma das vezes ele compartilhou uma experiência que ele teve com Judá Bertelli. Eu não abri minha boca, só no Espírito eu falei. Ele disse assim, pastor, ele falou, Marcelo, a gente se chama pelo nome, temos intimidade. Ele falou, Marcelo, uma vez eu estava com um pastor dirigindo, o pastor estava dirigindo, ele foi me buscar numa cidade, eu ia pregar na igreja dele no outro dia, uma coisa do tipo. A gente estava na estrada, o celular liga, era o Judá Bertelli, profeta. E ele já atende o telefone, fala, Judá, Judá, já daquele jeito dele. Ele vive numa outra dimensão, já orando em línguas e tal. Eu estava aqui orando e o papai me disse, ele me deu um recado para uma pessoa que eu não conheço. É um pastor, o nome dele é tal, Deus me falou, eu não sei quem é, eu nunca vi, mas ele falou para eu ligar para você que você conhece. E aí o Luciano falou assim para o Judá, ele está aqui do meu lado. Ele falou, dá o telefone para ele. Ele estava dirigindo, o pastor falou, pois não. Esse homem começa a chorar, o carro teve que parar. E esse homem depois saiu do carro, se joga na rodovia, se joga na grama e ficou. Falou, até ele se recuperar, irmão. O Luciano contando isso, eu só estava ouvindo. E eu dentro de mim falei assim, dentro de mim, se... eu sei que o Luciano é homem de Deus, e eu não estou falando que é mentira, mas Senhor, esse Judá vai ter que me ligar. Eu quero que esse Judá me liga. Nunca vi, não conheço, não vou pesquisar, não vou buscar no Instagram. Esse Judá vai ter que me ligar. Se fez que esse homem vai ter que fazer comigo. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, eu não sei quanto tempo passou, irmão. Eu não sei quanto tempo passou. Eu tinha esquecido disso. Fui pregar em Garça, na igreja do pastor Júnior. Preguei. Nesse dia, o Alexandre estava com a gente lá. A gente saiu para jantar depois do culto. O Luciano estava também. E a gente então estava num restaurante, jantando, o pastor e mais alguns irmãos ali. O pastor Jetro me liga, Marcelo, falou, oi, como é que você está bem? Estou aqui e tal. Tem uma pessoa querendo falar com você.
quem é? Não, escuta aí. A hora que eu pego o celular, falou, aqui é o Judá Bertelli. Eu comecei a chorar, meu. Ele falou assim, eu não te conheço, não. Nem sei porque eu estou te ligando. Mas tem mistério de Deus. E ele começou a orar em línguas. Eu já tive que sair da mesa e ir para um outro canto. E comecei a chorar. Porque eu me lembrei daquela madrugada onde eu disse, ele vai ter que me ligar. Escuta, quem hoje está te inspirando a buscar intimidade, o poder do Espírito Santo, era uma pessoa que não cria nisso. Se eu sou uma pessoa interesseira, é muito melhor eu criar um prisma em volta da minha pessoa. É muito mais cômodo para eu montar toda uma estrutura em torno do meu nome. Quer cura? Venha, porque eu curo você. Quer eu venha, eu oro para a porta se abrir. Você quer milagre? Vem cá que eu vou orar por você. E as pessoas vêm. Queremos o Marcelo. Queremos o Marcelo. Cadê? E vem. Não é isso. Eu não entendo isso de Jesus. Eu quero que as pessoas procurem você, para você orar por elas. Eu quero que as pessoas cheguem até a sua casa, que as pessoas ao entrar dentro da tua casa digam, meu Deus, que ambiente é esse? Falo, aqui, o Espírito Santo está nesse lugar. Eu quero que as pessoas, quando entrarem no teu consultório, quando entrarem no teu salão, quando entrarem no teu comércio, não peguem apenas o que foram buscar, mas saiam de lá com algo extra, que só o Espírito pode entregar. Que quando olharem para um serviço que você prestou, elas não fiquem satisfeitas com a beleza do trabalho, mas que elas sejam tocadas e movidas, porque só Deus para fazer algo assim é algo do Espírito de Deus. Eu quero que você viva isso. Eu quero que os teus filhos vivam isso. Então, pelo amor de Deus, seja totalmente guiado pelo Espírito Santo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: ninguém vai entender o reino do céu se não for nascido de novo da água e do Espírito. O maior segredo da vida cristã é a intimidade com o Espírito Santo. Então entenda o que eu quero te dizer de uma vez por todas. Se você não convidar, ele não vai vir. Mas ele não é o selo? Sim. O selo você não precisa pedir. Entrega a tua vida a Jesus, ele te sela. Mas há um batismo. Há uma imersão. Há uma plenitude. E essa plenitude é você quem tem que buscar. A medida do relacionamento não é ele quem vai ditar, é você. Ele está disposto a ir num nível que você nem imagina. Mas é você quem tem que pedir. Se você acha que o que eu estou falando é algo equivocado, Jesus, em Apocalipse, diz uma frase que muitos de vocês conhecem. Eis que estou à porta e bato. Se abrirem a porta, eu entrarei por ela e cearei. A gente usa para evangelizar, né? Jesus está falando com a igreja. Não é com não crente. Dá para imaginar? A igreja tem o nome dele, Igreja de Jesus. A igreja canta canções que fala sobre ele. A igreja prega uma palavra que foi entregue por ele. Só que ele não está dentro, está do lado de fora. E não porque ele não quer estar, porque nós o colocamos. Quando eu falo nós, não essa igreja. Mas se não formos cheios e dirigidos pelo Espírito Santo, a tendência nossa é cada vez mais empurrar Jesus para fora e fechar a porta. Ele quer entrar e a Bíblia fala cear. Ele quer ter comunhão. Ele é cavaleiro assim como o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para te tomar por inteiro. Dirigir tuas ações. Você hoje já fez uma oração de entrega a Jesus. Faça você agora uma oração dizendo: Espírito Santo, eu quero isso que o pastor está ensinando. Eu quero ser batizado, eu quero ser imerso nesse poder. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Tem uma atmosfera na tua casa agora, você que está assistindo, onde você estiver. Se você estiver com um carro, está viajando, para no acostamento, para num lugar de apoio. Para em algum lugar, porque o Senhor quer te tomar, quer te separar, quer derramar, te presentear. Dons espirituais são presentes, são presentes. Ele quer distribuir dons, dons de línguas, dons de profecia, dons de cura, dom de discernimento de espíritos, dons de sabedoria. Ele quer te dar, Ele quer te dar os dons de governo, o dom apostólico, o dom pastoral, o dom do mestre, o dom do evangelista, o dom do profeta. Esses dons não são apenas para os líderes da igreja, são distribuídos em toda a igreja. O corpo recebe. Peça esses dons, peça os dons. Diga: eu quero ser cheio, eu quero ser pleno, eu quero mais. Renova, renova-me. Renova-me, Senhor. Eu quero ter mais experiências. Mais, 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 mais. Oh, Espírito de Deus. Temos fome, temos sede. Temos fome, temos sede. Temos fome, temos sede. Toma as nossas vidas. Toma as vidas dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. E todas as descendências, ascendentes até a volta de Jesus. Espírito Santo, teu povo clama, teu povo pede. Pedir para a equipe, pastores, ministros: vem ungir, vem ungir, vem ungir. Ajude a equipe de intercessão, a pessoas que querem uma experiência, querem mergulhar. Você está num lugar seguro. Você pode fazer como muitos já fizeram. Se quiser vir à frente, venha. Quiser se ajoelhar onde você está, se ajoelhe. Quer levantar as mãos, levante. Você está em liberdade. Mas clame ao Senhor. Espírito Santo, testifique no coração deles o que foi compartilhado. Reacenda a chama, reacenda a chama. Não apague o Espírito, não apague o Espírito. O dom que um dia Ele te deu, Ele não tirou. Foi você que esfriou, foi você que enterrou. Então desenterre estes dons. Seja estes dons renovados. Há uma unção fresca, diária, para a tua vida. Eu libero unção de cura nesse lugar. Pessoas recebendo a unção de curar enfermos. Mas pessoas desta manhã estão sendo curadas. Estão sendo curadas. Eu libero cura nessa manhã. Manifestação do poder de Deus, da cura, sinais e maravilhas. Em nome de Jesus. Mais unção e mais poder. Mais unção e mais poder. Mais unção e mais poder. Recebam. Seja cheio, seja cheia. Cheios do Espírito Santo. Receba dos dons. Espírito Santo, derrama um óleo fresco sobre estas cabeças, sobre estas mãos. Renova, Senhor, a unção. Renova, renova. Toca nestes lábios. Ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar, Espírito de Deus. Espírito Santo. Estenda suas mãos como de quem de Deus recebe. Se é isso que você deseja do fundo do teu coração. Pai, olha estas mãos levantadas, estes joelhos dobrados, estas lágrimas nos rostos. Eles estão dizendo: eu quero. Eles estão dizendo: Senhor, eu quero. Se vem de ti, eu quero. Talvez alguns como eu no passado esteja dizendo: eu não entendo. Mas foi a tua palavra pregada nessa manhã, e o meu coração tem paz, então eu quero. Tudo que vem do Senhor eu desejo. Então, Espírito Santo, assim como eu vi e ouvi Pedro fazendo, Paulo e os demais líderes da igreja primitiva fazendo, eu imponho as minhas mãos sobre este rebanho e sobre aqueles que nos acompanham pela internet, que são filhos. E do manto que o Senhor colocou sobre as minhas costas, do sangue do Cordeiro, da unção que o teu Espírito derramou sobre a minha vida, esse dom do teu Espírito apostólico que o Senhor me conferiu, a fim de preparar, equipar a igreja para avançar, eu libero sobre estas vidas uma unção renovada. Eu libero sobre essas vidas, ó Deus, um óleo fresco. Espírito Santo, eu clamo, batiza, batiza com fogo, com poder. Espírito Santo, distribua os dons como lhe aprouver, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, palavra de conhecimento, dom de cura, palavra de sabedoria, o dom da misericórdia, o dom da contribuição, o dom do discernimento do Espírito, o dom apostólico, o dom pastoral, o dom do evangelista, o dom do mestre. Senhor, em nome de Jesus, a unção e o dom profético seja, Senhor, derramado sobre a igreja nessa manhã. Pai querido, e todos os demais dons que lhe aprouver, e que seja para a edificação destas vidas, seja para a edificação do corpo de Cristo, e que seja como sinal, sinal para os que ainda não conhecem a Jesus, a fim de que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Que esta unção derramada os leve a avançar, romper e viver todos os propósitos do Senhor para as vidas deles. Que essa plenitude do Espírito e o derramar do Espírito abençoe teu casamento, abençoe teu relacionamento com os teus filhos e com os teus pais. Que a unção do Espírito te capacite no seu trabalho, na sua empresa, nos seus estudos, te levando a uma exponencialidade, onde através da tua excelência o nome de Deus será honrado e glorificado. Eu assim abençoo a tua vida, filho, filha, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus, assim como seu poder, seus dons, sua íntima amizade, vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus.